7h02 de volta com o Jornal da Metropolitana. Te falei que esse rapidinho intervalo, aí a gente volta trazendo muita informação. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. No Brasil, centros de referência do Sistema Único de Saúde oferecem tratamento gratuito para pacientes com Alzheimer, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas. Para explicar mais sobre o assunto, converso agora com o neurologista Dr. Paulo Henrique Fonseca. Doutor Paulo, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Metropolitana.
Bom dia, Ellen, bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer poder contribuir com informação de qualidade sobre um tema tão relevante.
Doutor, quais são os sintomas do Alzheimer?
Os sintomas clássicos da doença de Alzheimer são as alterações cognitivas e funcionais. Vou explicar um pouquinho o que são as duas coisas, né? Cognição é um conjunto de funções que o nosso cérebro organiza, que nós conhecemos popularmente como a memória, a atenção, a linguagem, as habilidades sociais, né? O nosso comportamento também está incluído na cognição. Então, na doença de Alzheimer, de forma clássica, né? Tipicamente, o paciente começa a apresentar alterações de memória. Então ele fica popularmente esquecido. É aquela pessoa que pergunta a mesma coisa muitas vezes, é aquela pessoa que conta a mesma história muitas vezes, né? Ou o paciente pode, por exemplo, se levantar da mesa para ir buscar alguma coisa lá dentro e não lembrar exatamente o que foi fazer lá dentro. Então, essa memória de curto prazo, principalmente, né? Memória para eventos recentes é que é caracteristicamente prejudicada na doença de Alzheimer. E isso vai gerando prejuízos na função. O que é a função? Nossa funcionalidade é o conjunto de habilidades, atribuições que nós temos todos os dias. Por exemplo, eu acordo cedo, passo um café e me apronto para o trabalho. E a gente faz isso sem perceber. Mas no paciente com a doença de Alzheimer, os rituais, a rotina de passar um café pode ser algo que ele não consegue mais fazer. Desaprender, por exemplo, a cozinhar, as etapas necessárias para cozinhar, esquecer compromissos, né, se você tem aí a necessidade de pagar as contas naquela época do mês, ou se você tinha estabelecido um compromisso para amanhã. Com a falta da memória, o paciente passa a ter esses prejuízos funcionais.
Esses sintomas podem surgir por volta de que idade ou a qualquer idade pode aparecer? Comumente acontece por volta de que faixa etária, doutor?
A doença de Alzheimer é uma doença do idoso. Então, predominantemente, a gente vai ver o surgimento da doença de Alzheimer acima dos 65, 70 anos. Uhum. Mas ela pode ocorrer mais precocemente, né? Existem as formas atípicas, normalmente as formas genéticas da doença de Alzheimer, que começam aí por volta da quinta, sexta década de vida, ou seja, em torno de 50 a 60 anos. São, felizmente, as formas mais raras.
As causas do Alzheimer ainda são bastante estudadas, mas o fator hereditário tem alguma relação? Já é possível dizer algo sobre isso, doutor?
Sim. As causas da doença de Alzheimer, Ellen, são bem conhecidas, tá? E é sempre importante a gente bater nessa tecla com veemência, porque falar de doença de Alzheimer é falar de uma sociedade doente. A doença de Alzheimer é uma doença do estilo de vida. O que causa a doença de Alzheimer são os maus comportamentos daquilo que a gente chama hoje de medicina do estilo de vida, ou seja, sono de má qualidade, alimentação de má qualidade, sedentarismo, né, a falta de atividade física, o nível de estresse elevado, o mau controle das comorbidades, por exemplo, as mais comuns, né, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, inclusive a própria poluição do ar. Tudo isso é causa de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, a gente poderia dizer que é o desgaste, né? A destruição lenta e progressiva do cérebro. E isso reflete o estado de vida das pessoas. Seja por aquilo que nós somos capazes de modificar, por exemplo, fazer atividade física, se alimentar melhor, não fumar, né? E seja por aquilo que nós não somos capazes de modificar, que eu diria que é a poluição do ar, o nível de estresse das cidades, né? A insegurança, a violência, isso tudo tem um reflexo direto sobre a saúde do nosso cérebro. E veja que em nenhum desse aspecto o fator genético é relevante.
Uhum.
Existem as formas genéticas da doença de Alzheimer, mas elas são raras, e a contribuição do fator genético, ela torna-se menor diante de todos esses aspectos que de alguma forma está sob nosso controle.
Doutor, treinar o cérebro constantemente pode ajudar também? Por exemplo, a gente hoje em dia com o celular, o nome já vai, a gente nem vê o número da pessoa, mas pelo menos tentar até discar para alguém, lembrando o número, essas pequenas ações podem ajudar?
Sem sombra de dúvidas, e foi ótima essa sua pergunta, né? Porque também socialmente nós estamos progressivamente, vamos dizer assim, não treinando o cérebro.
Uhum.
O celular é uma excelente ferramenta, mas que é usada de uma maneira muito ruim pelas pessoas, né? Isso, a gente chama esse fenômeno em neurologia da reserva cognitiva. É a mesma coisa se você conversar com um atleta, né? Um atleta que treinou desde criança e hoje ele tem 60 anos. É visível que o porte físico dessa pessoa é diferente, porque ela praticou atividade física a vida inteira. Então ela tem reserva muscular, ela tem memória muscular. Com o nosso cérebro é a mesma coisa. Um indivíduo que leu muito, que aprendeu habilidades diferentes, como tocar um instrumento musical, falar um ou dois idiomas além da sua língua nativa, essa pessoa que de fato malhou, né, treinou o cérebro do jeito certo, é uma pessoa que tem menos risco de desenvolver doença de Alzheimer.
Então, como o senhor disse, é uma doença dos idosos, e colocar essa população em ação, que eles acham e que eles consigam achar prazer em alguma outra atividade, uma atividade nova, pintura ou algo semelhante, de repente só juntar mais alguns colegas e jogar jogos de tabuleiro.
Excelente pergunta, Ellen. Por quê? A maneira que a gente tem de atuar na população para evitar a doença de Alzheimer na terceira idade, não é na terceira idade,
uhum,
é na nossa idade.
Uhum.
Existe um estudo muito bonito, né, feito já há algum tempo, que mostra um gráfico que as alterações que nos levarão a ter doença de Alzheimer por volta dos 60, 70 anos, começam na nossa vida por volta dos 40 anos, como reflexo de um estilo de vida inadequado. Então, se eu, que tenho 40 anos, desejo não ter doença de Alzheimer aos 60, 70, a minha vida tem que mudar hoje, entendeu?
Uhum.
Eu tenho que estruturar minha vida para que lá na frente eu não desenvolva a doença, porque senão a doença já começou. E esse é o grande desafio dessas novas terapias que muito se circula aí na grande mídia, né, como uma promessa de cura da doença de Alzheimer. A mais famosa delas foi o aducanumab, que recentemente se propagou. Não adianta você fazer aducanumab em um idoso de 68 anos que começou a ter queixas cognitivas, se a doença de Alzheimer já se instalou na vida dele por volta dos 40 anos.
Uhum.
Ele tem mais de 20 anos de neurodegeneração, entendeu? Então eu reforço a ideia de que Alzheimer é uma doença do estilo de vida. Se você fuma hoje aos 40, pare. Se você dorme muito mal hoje, seja por qual for o motivo, modifique. Se você é sedentário, modifique. É a única chance que a gente tem de exercer algum controle populacional na doença.
Esse ponto que o senhor tocou também eu acho muito interessante, que é o... Se você tem 40, se você tem 50 anos e está praticando um mau hábito, pare, não ache que é tarde para mudar, que muita gente pensa nisso, já estou com 50 anos, não vou mais fazer nada porque não vai mudar. Vai mudar sim.
Perfeito. E as pessoas às vezes não têm o senso das proporções, né? Por exemplo, acha que fumando, se eu desenvolver uma doença, tipo um câncer de pulmão, vai ser muito tardiamente. É verdade. Os cânceres de pulmão, as doenças pulmonares relacionadas ao cigarro, se desenvolvem tardiamente, mas outras não.
Uhum.
Outras vêm mais precocemente. como um AVC, que também é causa de demência, né, como um infarto, que compromete muito a qualidade de vida e pode matar efetivamente, e doença de Alzheimer, por exemplo. Doença de Alzheimer pode chegar muito antes disso. Uhum. Então, não tem como negociar com os maus hábitos, os maus comportamentos que já são atribuíveis ao adoecimento.
Doutor, para a gente finalizar, um ponto de extrema importância também para a qualidade de vida do paciente que tem Alzheimer é a família, quem está ali perto cuidando dele. Como é que deve ser o acompanhamento da família do paciente com Alzheimer?
Bom, na nossa prática clínica, né, a gente consulta a família, né? Uhum. É uma consulta, é uma reunião realmente, né? Inclusive é praxe, né, dos médicos que lidam com paciente com demência, se reúnem previamente com aquele filho ou filha que é o cuidador direto, né, que normalmente traz o seu cônjuge ou outro irmão. Então a gente acolhe a família, porque de fato, para o paciente ir bem, a família tem que estar bem e vice-versa, né? Então, existe inclusive uma doença chamada síndrome de esgotamento do cuidador, né, que é quando o cuidador não está lidando bem com as enormes demandas de lidar com o paciente de doença de Alzheimer, e cabe a nós reconhecer isso e, se possível, for até tratar, né? Eu faço isso com algumas famílias, eu trato o cuidador do meu paciente, e esse acolhimento ampliado que realmente gera o resultado do paciente ir melhor e, consequentemente, todos ao seu redor. É importante destacar que famílias bem treinadas, uhum, né, cuidadores bem orientados, geram um enorme resultado sobre os pacientes. É nítida a diferença de curso de doença daquele paciente que tem uma família amorosa, atenciosa, cuidadosa, né, e instruída no processo.
Doutor, muitíssimo obrigada por todas essas informações, pela participação no Jornal da Metropolitana. Eu desejo um dia excelente para o senhor.
Muito obrigado, Ellen, pela oportunidade. Me coloco sempre à disposição e desejo tudo de bom para você e seus ouvintes.
Muito obrigada. Hoje, quinta-feira, é celebrado o Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer. Eu conversei com o neurologista Dr. Paulo Henrique Fonseca.